Entrevista.
E como prometido, hoje nós falamos do Programa de Estímulo à Mobilidade e Aumento da Cooperação Acadêmica na Pós-Graduação. E a gente já cumprimentou algumas pessoas, mas já estamos na linha com a coordenadora do projeto, professora Railane Navarro, da UNIT, da Universidade Tiradentes. Boa noite, Railane. Railane, você nos escuta?
Isso. Passamos para cá, então, no estúdio, enquanto a gente tenta restabelecer o contato com a professora Railane Navarro. Professora Ilka Miglio, que está aqui conosco e que faz parte também do Promob, lá na Universidade Tiradentes. Ilka, você participou ativamente dos intercâmbios promovidos pelo Promob, né?
Como diz a professora Rai, eu fui a que mais intercambiei experiência.
E que avaliação que você faz, assim, desses anos de Promob?
A música já falou, né, da Violeta Parra, aí, que nós temos tantos hermanos que não podemos contar, né? E nessas experiências, por esse Brasil afora, e principalmente aqui, né, nas Minas Gerais, nós conhecemos pessoal de Santa Catarina, pessoal daqui da UFMG, e também conhecemos mais pelas experiências de contato maior com o pessoal da UNIT mesmo, né? Então, são muitas experiências. E nessas experiências do Promov me fez perceber que podemos produzir conhecimento em rede. Isso aí me deixou mais feliz, já que tanto se fala de conhecimento em rede, o Promov mobilizou essa produção em rede, né?
Porque o Promov é um programa de mobilidade acadêmica que permite viagens de encontros dos estudantes da pós-graduação das três universidades, da UNIT, da Universidade Federal de Santa Catarina e da UFMG. Não é isso, professora Railane Navarro Barreto?
Olá, é isso mesmo, Luciano.
Seja bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade de conversar conosco.
Eu é que agradeço, né? O espaço e a oportunidade também por estar aí com pessoas tão queridas.
Ai, que bom. E, Railane, conta pra gente qual que foi o propósito, a ideia inicial de fazer esse projeto.
Bom, a princípio, o Promob é um programa de mobilidade acadêmica, como vocês aí já ressaltaram. E nós submetemos a um edital aqui pela FAPTEC, que é a nossa agência de fomento, e em parceria com a CAPES, ela financia determinados programas, dentre eles o Promob. E aí nós submetemos o programa Moderno, Modernidade e Modernização, que foi feito em parceria, em rede, mas que é coordenado por você. Nós submetemos a esse edital e toda a nossa mobilidade acadêmica, seja de professores, seja de alunos, ocorre em função desse programa de pesquisa, que é o Moderno, Modernidade e Modernização.
Além da UFMG, da Federal de Santa Catarina, da UNIT, havia também a Universidade Federal da Paraíba inicialmente, não é?
Exatamente. E essa parceria em quatro instituições, que por um motivo próprio dos professores que estavam fazendo essa parceria, eles saíram do programa e, consequentemente, também do programa de pós-graduação lá em educação da UFPB, eles acabaram também saindo do nosso Promob, porque o objetivo do Promob é, de certa forma, fazer intercâmbio entre os programas de pós-graduação. E, no nosso caso, dos programas já consolidados na área da educação e que possa, de alguma forma, trabalhar em rede e também contribuir com as pesquisas desses programas que estão envolvidos no Promob. Agora, então, infelizmente, a UFPB saiu, mas nos deixou um produto que foi, inclusive, um dossiê que foi organizado pelo professor Matheus da Cruz Zica, e alguns dos nossos trabalhos, das nossas investigações, vai ter nesse dossiê um modo de publicizar os resultados.
O Promob ele tem um impacto importante na mobilidade dos estudantes e, portanto, na formação desses estudantes. Você tem acompanhado essa mobilidade de todos eles e elas, né? Que avaliação que você faz dessa mobilidade especificamente dos estudantes, Railane?
Bom, acredito que foram, são três instituições e logo três locais de pesquisa e de estada para os estudantes e também para nós, professores, né? No caso dos estudantes em especial, eu preciso fazer esse mapeamento, né? Vieram para Aracaju, daí da UFMG, a Luísa e o Sidmar. De Santa Catarina, daqui de Aracaju, foi para Santa Catarina a uma doutoranda, a Mariluz Souza. Para a missão em BH, que é a nossa carro-chefe, porque todos os alunos acabam querendo ir para a UFMG, não sei bem porquê, sabe, Luciano? Você até pode me dizer melhor. Uhum. Foram para aí a Elaine Teixeira, o Gustavo Santos, a Tatiane Modeste, a Gabriela Couto, a Laísa Dias, a Luziane dos Santos e a Mariângela Lobo, daqui de Sergipe. Então, quando a gente faz esse mapeamento de quantos alunos foram e vieram, a gente acaba considerando que, para além das próprias pesquisas e das investigações, eles criaram uma rede entre eles, e isso é bom porque favorece não só o chamado network, mas também laços de amizade, né, redes de cooperação, porque tem alunos que vão escrever juntos determinadas coisas sobre determinados objetos de investigação. Aqui, eles já compuseram, aí quem está organizando, eu acho que ela vai falar melhor do que eu, a Elaine de Santa Catarina está organizando junto com a professora Dores um livro, e esse livro, em grande parte, tem os trabalhos dos alunos, né? Além de outros produtos que essa mobilidade permite. Então, de uma maneira geral, a minha avaliação é muito positiva. Seja pela parceria que se estabelece em função do próprio programa de pesquisa, seja essa relação que é mais própria do contato, como aí, por exemplo, estão aí em Belo Horizonte, nesse exato momento, o Gustavo, a Gabriela, o Gustavo, a Tatiane e a Elaine. Aqui em Sergipe está o Sidmar. Veio o mês passado a Mariluz de Santa Catarina. Então, cria-se uma rede bem, sob o meu ponto de vista, consistente, e acredito que, para além do produto, também foi criado um laço de amizade entre os alunos e professores.
Claro. Agora, você também, uma última pergunta. Você também, além de ser coordenadora, foi e é intercambista, participou ativamente dos intercâmbios também aqui em Belo Horizonte, na UFMG, e em Santa Catarina. Das atividades que você participou como intercambista, o que você ressalta, assim?
As minhas idas até Belo Horizonte e Santa Catarina, elas estiveram em função, claro, do programa e dos colóquios, né? Então, os colóquios de verão que ocorrem em Lavras Novas e o de inverno que ocorre esse ano especificamente aí em Belo Horizonte, me foram muito caros. E caros do ponto de vista bom, excelente. Porque esse ano, por exemplo, ano passado em fevereiro desse ano, ouvimos a Ângela Alonso, né, lá em Lavras Novas. E foi maravilhoso por uma série de coisas. No colóquio de inverno, ouvimos a professora Ângela de Castro Gomes. Então, esses dois exemplos aí, que eu posso ressaltar aqui agora, de supetão, acho que foram maravilhosos. Sobretudo por conta do que foi conversado, da maneira como elas trabalham, do contato com os outros colegas do Promob e também de outras instituições que não necessariamente estão no Promob, mas que favorece uma boa estada em qualquer lugar que a gente esteja. Então, assim, avalio a minha participação como muito rica em amizade, mas também em produção.
Conversamos agora, então, com a professora Railane Navarro Barreto, da Universidade Tiradentes, de Sergipe, a coordenadora geral do projeto Promob, o Programa de Mobilidade Acadêmica, financiado pela FAPTEC e pela CAPES. Ela lembrou, é interessante, esse ano é o ano das Ângelas, né? Ângela Alonso, depois Ângela Castro Gomes e Ângela Martins. No próximo ano, o nosso colóquio vai ser com a Ângela. Então,
três Ângelas.
Então, Nesse bloco era essa ideia, falarmos mais geral do projeto, conversarmos com a Railane. No segundo bloco aí a gente já conversa aqui entre nós, tem duas estudantes aqui doidas para falar com a gente. Então, sobre isso, o nosso ouvinte fica ligado que daqui a pouquinho a gente volta.
E agradecer então a professora Railane, boa noite.
Boa noite, foi um prazer e continuarei aqui na escuta.
Isso aí, preparando para o próximo bloco, o Luciano já falou aí das duas estudantes que estão aqui. Próxima música foi indicação da Elaine. Elaine Teixeira, que é doutoranda da Universidade Federal de Santa Catarina, está aqui na UFMG. Essa música, Cravo da... Primeiro vamos à banda, né? O grupo Cravo da Terra. Conta um pouco pra gente.
Boa noite, Holanda. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui. Nós estávamos escolhendo, então, o repertório musical desta noite e eu lembrei do Cravo da Terra, que é um grupo lá de Florianópolis, formado por contrabaixo, voz e flauta, por percussão e por violino. E esse grupo tem uma série de músicas próprias e esta, então, que nós escolhemos para hoje é uma dessas músicas.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Por favor, senhores passageiros, fiquem atentos aos procedimentos de segurança a seguir. Obrigado.
Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente em sua frente. Coloque-as sobre o nariz e a boca...
A gripe é uma doença comum. Como não é considerada grave, muitas vezes não recebe atenção e nem é tratada. Ao ser ignorada, ela pode evoluir para quadros de emergência e até ser fatal. A melhor forma de se prevenir é tomar a vacina, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos de uso pessoal.
Atenção, senhores passageiros! Em caso de gripe, vá ao médico, repouse bastante, coma alimentos saudáveis e beba muita água. Só assim consegui passar esses procedimentos de segurança. Não ignore a doença. Gripe é coisa séria.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 24 minutos.
Hora do presente.
E hoje, para quem ligar no 3409-6417, tem exemplar de formação docente na UFMG, História e Memória, e também exemplar de Moderno, Modernidade e Modernização, Educação nos Projetos de Brasil, século XIX e XX, o volume 4 desta série de livros, produzidos, inclusive, pelos membros desses programas de pós-graduação que participam do Promob, entre outros, não é, Luciano?
Isso mesmo, esse é um dos produtos, tem outros que nós estamos preparando, inclusive a Elaine vai daqui a pouco falar sobre isso. A Ilka quer fazer uma pergunta para a Elaine.
Então, você aí de Santa Catarina, Elaine, que está aqui com a gente, aqui eu estou de frente para você, eu pergunto, como que o Promob te promoveu a vinda para Belo Horizonte, né, aqui para a UFMG, como você também produziu um livro junto com a gente, e também, né, como organizadora do livro, e também a experiência de ter nos recebido lá na Universidade Federal de Santa Catarina. São três perguntas para você, fica à vontade.
Talvez ela possa começar com uma, depois a gente volte às outras para não ficar uma
então,
resposta muito...
Então, começo pela sua vinda à UFMG. Que experiência você tem para nos contar?
Pois é, Ilka. Bem, o Promob, como já foi dito aqui pelos professores, é uma experiência em rede, né? Uma experiência muito interessante de formação para todos nós, alunos que participamos, alunos e alunas. E eu participei de algumas missões já, né? Foram citados aí os colóquios, inclusive, mas nesse semestre eu estou participando da disciplina interinstitucional, que é uma iniciativa muito interessante também dos programas de pós-graduação em educação da UFMG, do CEFET Minas, da UENG e da UFOP. Então, tem em cada um desses programas um professor responsável, né? Então, o professor Luciano pela UFMG, o professor Irlen Gonçalves pelo CEFET Minas, a professora Vera Lúcia Nogueira pela UENG e a professora Rosana Leal pela UFOP. E nós temos, então, alunos e alunas dessas instituições todas. Alguns já estão no doutorado, alguns estão no mestrado e alguns estão ingressando na pós-graduação. Então, é uma experiência riquíssima.
E tem, agora, além dessas instituições, agora ainda tem de Santa Catarina e tem o Gustavo também da UNIT. Então, tem lá gente de várias instituições, que é muito interessante, torna a experiência muito interessante, né?
Isso mesmo, Luciano, muito interessante.
Esse fim de semana mesmo a gente teve lá na UENG, né? Fim de semana porque a aula é sexta e sábado, assim, nós somos...
Somos fortes. É uma disciplina concentrada, então nós nos encontramos em quatro momentos do semestre, com aula nas sextas e sábados, nessas instituições. E aí, dessa vez, nós temos alunos de outras instituições, inclusive da UFSC, da UNIT, como tu citaste, e também é uma disciplina que está interestadual, né? Porque nós temos alunos de Sergipe e Santa Catarina.
Isso, tem muita gente. Mas está conosco aqui agora, também, no estúdio, a Luísa Marques. Luísa, boa noite.
Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes também.
Seja bem-vinda. Luísa já esteve aqui conosco recentemente na comemoração dos 10 anos do programa,
Sim,
né?
Sim, eu estava com saudades já.
Luísa, você fez intercâmbio lá na UNIT, na Universidade Tiradentes. E o que que te marcou nessa ida para lá?
Sim, eu estive um mês na UNIT no ano passado, no início do ano passado. E assim, dentro dessa lógica mesmo da formação de redes, das trocas de experiências... Foi muito marcante para mim estar na instituição mesmo, UNIT, depois de já graduação e o mestrado numa universidade federal, passar por essas experiências numa universidade particular, trocar experiências com alunos que fazem parte do programa de pós-graduação de lá. saber onde a gente se encontra, as dificuldades compartilhadas também. Acho que foi, de longe, a experiência que mais me marcou nesse um mês bem intenso lá em Aracaju.
Como a Elaine está fazendo disciplina aqui, você também fez uma disciplina concentrada lá na UNIT, não foi?
Sim, eu fiz uma disciplina com um professor visitante, que foi um tópico tanto em direito quanto em educação, um professor da Universidade de Sevilha, o Dr. Antônio Hermosa, que foi uma disciplina que trabalhou com aportes filosóficos de filósofos antigos e modernos a respeito de doutrinas educacionais. Então, educação desde Platão, Aristóteles, foi uma disciplina bem interessante assim, e bem ampla, né? É o tipo de conhecimento que realmente agrega em mais de uma situação, assim, mais de uma atividade intelectual.
E essa forma, essa passagem sua lá na UNIT, as conversas e tudo, isso impactou de alguma forma a pesquisa que você vinha desenvolvendo, seus estudos, como é que foi?
Impactou, sim. Impactou especialmente algumas conversas que eu tive conversas muito interessantes com a Mariângela, que é uma doutoranda lá da UNIT, que também está trabalhando com a história dos intelectuais, que é o meu tema de pesquisa no mestrado. A gente trocou algumas figurinhas sobre, especialmente questão de repertório, etc. Então, a gente teve essas conversas mesmo, que foram afinando bastante o que eu estava pesquisando. Foram muito importantes para mim, assim, nesse sentido.
Agora, para falar em pesquisa, sua pesquisa é sobre o Aurélio Pires?
Aurélio Pires.
E vai defender amanhã.
Eu defendo amanhã, veja só.
Luísa, coisa boa.
Ai, gente, eu nem sei o que eu estou sentindo direito. São tantas coisas.
Agora, mudando aqui para a Elaine, já trazendo a Elaine de novo para a conversa, aí eu que tinha feito três perguntas, uma delas era sobre um livro, né? Tem uma proposta de organização de um livro com o resultado dos trabalhos dos intercambistas e dos seus orientadores. Ilka, como é que você vê essa participação dos orientadores aí nessa... dos professores que participam do intercâmbio, você como professora da UNIT, que avaliação que você faz dessa participação aí dos professores?
A minha avaliação é de uma experiência fantástica, porque além de gente intercambiar a experiência com outros mestrandos e doutorandos de outras instituições, tem ainda as parcerias, as conversas e as escritas também com os professores envolvidos no Promob, né? São tantas conversas, agora mesmo com a Mônica Yumi, o Taborda, lá avaliando no programa de pós-graduação, as leituras que fizeram dos trabalhos dos nossos alunos, né, do programa lá da UNIT. Também teve a conversa que a gente tem com a Ione, falando sobre o Bourdieu, com você, Lu, falando sobre tantas coisas sobre a educação, né, sobre a situação do Brasil, sobre pensar a educação, pensar o Brasil, e também com outros, né, principalmente eu tenho um laço muito grande com o Matheus Ica, né, que é um parceiro meu de escrita, que gosto tanto, e isso para mim é fantástico. Eu aprendo muito, tanto com os mestrandos e doutorandos de todas essas instituições, e aprendo também com os meus que eu oriento. E aprendi muito com Luísa, né, que ficou na minha casa fazendo intercâmbio em Sergipe. A gente conversava muito. Então, professores e alunos, a gente troca experiências bastante.
Eu estou aqui ouvinte acompanhando, ele fala, mas o cara fala que vai chamar a Elaine para conversa e faz a pergunta para a Ilka. Mas agora não. Sim, Elaine, sobre
quem vai mas perguntar é que tem sou tudo. Eu.
Sobre mas é que livro. Tem total relação. É. Tem total relação com o que a Ilka disse.
Mas quem vai perguntar sou eu. Qual foi sua experiência do livro de organizar agora com a professora Railane, né? Foi com a professora Railane.
Com a professora Dores. Com a professora Maria das Dores Darius, da UFSC.
Com a professora Dores, isso. É porque lá a professora Railane é que puxa a gente as rédeas, né?
Todas as ações são com a Railane, porque a Railane é a nossa coordenadora, né? Então, no final é também com a Railane.
Ela é a nossa coordenadora e me coordena o tempo inteiro, né? Então, qual foi essa experiência de organizar um livro com essa experiência do Promob? São tantos escritos, né?
Pois é, Ilka. Por isso que eu falei para o Luciano que tinha a ver com o que a Ilka estava falando antes, porque essa parceria entre professores e alunos e alunas de pós-graduação, ela se materializa também neste livro. Bem, primeiro que é uma lisonja, né? Como doutoranda, fazer parte da organização de uma obra que tem o selo do Pensar a Educação, Pensar o Brasil, né? Então, é uma obra que vai sair pela série Estudos Históricos do Pensar, e que se intitula Sentidos da Educação e Projetos de Brasil, séculos 19 e 20. É uma obra que é composta por 9 artigos, portanto, 9 capítulos, organizada, então, pela professora Dores, lá da UFSC, e por mim, professora Dores, que é minha orientadora no doutorado, e, inclusive, as pessoas que dividem comigo esse estúdio nesse momento são autores também nesta obra, né? Então, temos artigo aí da Luísa e do Luciano, temos artigo da professora Ilka, juntamente com seus orientandos, a Jade e o Gustavo, temos artigo da Railane com a Mariluzi, temos artigo meu da Tatiane, que daqui a pouco entra no ar também aqui com a gente, e da professora Dores, temos artigo do professor Taborda com o Sidmar, que está lá também nos ouvindo, em intercâmbio, lá em Aracaju, e o Leonardo, e tantos outros que eu não vou conseguir dizer o nome de todos aqui. Mas é uma obra, então, que gira em torno do título, obviamente, né, dos sentidos da educação relacionados aos projetos de Brasil, que faz parte dessa coleção que a Yolanda citou antes. Estamos aqui com um dos livros, né, o volume 4 do Moderno, Modernidade e Modernização. E essa obra, então, é uma continuidade e integra esse projeto também.
E essa experiência de organizar um livro é nova para você?
Essa experiência é nova, né? É o primeiro livro que eu organizo na área da educação. Eu tive uma experiência anterior, mas não na nossa área. E, portanto, um livro desse patamar, com pesquisadores desse patamar, então professores todos reconhecidos no âmbito da história da educação brasileira, por alunos e alunas tão competentes e que têm trabalhos tão interessantes nessa obra. Então, já gostaria, inclusive, de fazer um convite aos ouvintes de que logo que a obra sair, certamente nós noticiaremos aqui no programa, e que é uma obra que merece ser lida, porque tem textos muito interessantes.
Ai, que bom. Nós estamos aqui conversando com três, na verdade, né? Que Ilka também é intercambista esses dias. Ilka que vai participar da banca da Luísa amanhã à tarde, mas também está aqui na condição de intercambista, professora, parceira de longa data já, né?
Vixe, Lud, desde 2010.
Desde 2010, quando estava fazendo o pós-doutorado.
Pós-doutorado com você, né?
Então.
Olha que beleza.
Já, o tempo avoa, né?
Avoa.
O tempo avoa, passa e como trem não apita na curva. Não é como trem que nem apita na curva, né?
Não, e nem o bandeirinha aí de Sergipe, né? Né? Não é nem. A gente está aí na onda.
Luísa, um comentário final sobre o Promob e o impacto assim na sua formação final, o que que você pode contar aí para os outros intercambistas?
Eu acho que vale citar também toda a oportunidade, a imersão cultural que eu tive mesmo em Sergipe. Foi a primeira vez que eu conheci o estado. Gustavo, Jade, todos os amigos que eu fiz, que inclusive estão nos agradecimentos da dissertação que eu defendo amanhã. E todas essas trocas, elas impactam também. Tudo que a Ilka falou, da gente juntas, convivendo diariamente, podendo exercer diálogo diariamente, tudo isso, de fato, impactou. E impactou como uma experiência de vida mesmo. Como isso, de poder sair um pouquinho, a gente está ali imerso num programa, a gente está imerso na pesquisa. Eu já estava entrando no meu segundo ano do mestrado, eu pude ir um mês para uma outra universidade, para um outro contexto. Foi ótimo, assim, foi...
Ai,
sem dúvida,
que bom.
Eu agradeço todos que me receberam, assim, de verdade.
Por falar em receber, você aí eu queria fazer uma outra pergunta também para a Elaine sobre a experiência dela de receber, não é?
Então, Elaine, você que nos recebe tão bem, qual que é a experiência de receber toda essa gente bonita lá na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Como você falou, são pessoas bem bacanas, né? E eu me incluo, óbvio, né?
Bacana e modesta, né?
Com certeza, isso, né? Como que vocês se sentem, né? E como você se sente como uma das organizadoras mor?
Oi, Yuka, obrigado pelas palavras. Sim, é uma honra também, tem sido uma alegria muito grande receber, né? CIR é muito importante, né? E efetivamente é, receber também tem sido uma experiência muito boa. É, nós tivemos aí esse ano duas grandes experiências de recepção. É, um dos encontros do nosso programa de pesquisa, do PMMM, né? Então relacionado, né? Que é o Moderno, Modernidade e Modernização. PMM é o apelido e nós acabamos nomeando sempre assim. É, em articulação com o Promob, obviamente. Então nós tivemos um encontro de pesquisa em Florianópolis e eu fui uma das organizadoras desse encontro. Então foi uma experiência riquíssima organizar os dias de atividades que nós estivemos lá, recebendo professores e alunos de todas as instituições parceiras e participantes do programa. Então foi uma experiência muito enriquecedora. E uma outra experiência de recepção que eu queria destacar foi a recepção da Mari Luzi lá na UFSC, né? Então ela passou um mês conosco e foi um desafio muito bom e muito enriquecedor também receber a Mari Luzi e montar então uma programação de trabalho para esse mês que ela ficou lá, né? Pensando um calendário aí para discutir pesquisas, a pesquisa dela, pesquisas afins, e a partir disso essa rede ela se solidificou ainda mais. Nós temos aí uma parceria, começamos já a escrever juntas um trabalho, eu e Mari Luzi, nossos temas de pesquisa se relacionam. Então com certeza o Promob, além dos produtos que daqui a pouco o Luciano vai retomar também, o Promob deixou aí, certamente deixará muitos filhotes que seguirão por muito tempo.
Agora, você falou da aproximação dos seus temas de pesquisa com a Mari Luzi. Afinal, o que é que você pesquisa?
Ah, pois é. A Mari Luzi, assim como eu, pensamos processos de modernização para o meio rural, né? Então, a minha pesquisa se ampara nos anos 50 do século 20 e pensa a educação rural em Santa Catarina, processos de modernização da educação rural articulado então a projetos de modernização, a projetos de Brasil. E a Mari Luzi trabalha com formação de professores em Sergipe e que tem um recorte temporal também nesse mesmo período, e que aí então esse foi o grande mote de discussão nossa lá na UFSC enquanto ela esteve. Isso, professores dos meios rurais, isso, educação rural.
Isso. Então, muito obrigado, meninas, por compartilhar a experiência aqui conosco. Obrigado, Luísa. Espero que volte, que não suma depois da defesa.
Não é a minha intenção, não. Vai me aguentar mais um tempinho ainda. Então. Não é um despacho, Luciana, é só uma defesa.
Isso mesmo.
Um rito de passagem.
Exatamente. Isso,
Elaine, muito obrigado.
Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar aqui no Pensar, estar aqui no programa. Espero voltar outras vezes, com certeza.
Que bom. Então, no Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje, nós estamos discutindo a experiência de alunos e professores no Promob, um programa de mobilidade docente e estudantil, que é coordenado pela professora Railane Navarro Barreto, financiado pela CAPES e pela FAPTEC, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Sergipe. Então, nesse bloco, nós conversamos com a Luísa e com a Elaine. No próximo bloco, nós vamos conversar com a Tatiane Modeste, que é a aluna do doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina e que está intercambiando, é intercambista aqui na UFMG. Entre este bloco e o próximo, uma música que foi escolhida por quem essa?
Pela Luísa Marques. Luísa, Dorival Caymmi, cantada por Elo do Lobo.
O Dori, é o filho.
Ah, é do Dori.
É o do Dori Caymmi.
Já errei.
É, isso, desenredo. Me acusaram de bairrista quando eu escolhi essa música, porque ela fala de Minas, mas a história, na verdade, é o contrário. Quando eu estava em Sergipe, a gente foi acompanhar a votação da Câmara a respeito do impeachment da presidenta Dilma. A gente estava ali... Enfim, shows, e eu pude ouvir essa música cantada por um artista sergipano. Chorei, me emocionei bastante. E tem a ver com a minha experiência no Promob, com o lugar de onde eu vim e com tudo que eu vivi lá.
Por toda a terra que passo, me estou. que vejo, a morte tece seu fio de vida feita ao avesso. O olhar que prende anda solto, o olhar que solta anda preso. Mas quando eu chego eu me enredo nas tramas do teu desejo. O mundo todo marcado a ferro, fogo e desprezo. A vida é o fio do tempo, a morte é o fim do novelo. O olhar que assusta anda solto, o olhar que avisa anda preso. Mas quando eu chego eu me enrosco nas tranças do teu segredo. Eminas, é hora de partir. Eu vou-me embora pra bem longe. Eminas, Eminas, é hora de partir. Eu vou-me embora pra bem longe. A cera da vela queimando, o homem fazendo o seu preço, a morte que a vida anda armando, a vida que a morte anda tendo, o olhar mais fraco anda afoito, o olhar mais forte indefeso. Mas quando eu chego, eu me perco nas cordas do teu cabelo. Eminas, Eminas, é hora de partir.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoreto e convido você para o Expresso 104,5, um programa com muita música, entrevistas e informações culturais. De segunda a sexta, de 2 às 5 da tarde. Expresso 104,5, você só ouve aqui na Estação do Conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 48 minutos, nós estamos de volta hoje falando do PROMOB, o Programa de Estímulo à Mobilidade e Aumento de Cooperação Acadêmica de Pós-Graduação, que envolve a UNIT em Sergipe, a UFMG, também a Universidade Federal de Santa Catarina, envolve estudantes dos programas de pós-graduação dessas instituições. E o Sidmar, que a professora Railand citou ele, agora que ele que está em Sergipe, ele mandou uma mensagem para a gente. Olá, pessoal, bacana do pensar. Me chamo Sidmar dos Santos, doutorando do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UFMG, e quero registrar a alegria de participar das ações do Promob e a possibilidade de construir um conhecimento em cooperação com colegas e de outras instituições, de outras paragens, e dividir com eles alguns sonhos em relação à educação brasileira. Posso dizer que tem sido uma experiência intensa de trocas, parcerias e amizades.
Que bom, muito obrigado, Sidmar, que está lá agora em Sergipe, em Aracaju.
Isso mesmo, Lu.
Está lá curtindo bem a cidade e a universidade.
Isso, vejo o Sidmar todos os dias na UNIT.
Assíduo, tá vendo?
Assíduo.
E nós estamos recebendo agora no estúdio, nessa coisa que a gente está fazendo aqui, trocando os alunos, né? Fazendo esse rodízio, digamos assim, de alunos e alunas aqui no nossa, na nossa bancada, estamos recebendo a Tatiane Modeste, que é doutoranda da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Tatiane.
Obrigada, Lu. Boa noite. Lu, boa noite. Ilka, boa noite a todos que estão me ouvindo. É realmente um prazer estar aqui participando do programa de rádio do Pensar Educação, Pensar o Brasil, que hoje está falando um pouco das nossas experiências do Promob.
Você, Tatiana, junto com o Gustavo, fizeram essa opção, puderam fazer a opção de ficar 6 meses, né? Um semestre inteiro, deslocar para a cidade. Como é que é essa experiência do deslocamento? É a primeira vez que você desloca assim para estudar?
Eu moro no interior de Santa Catarina e eu estudei em Florianópolis, então a minha experiência de deslocamento para estudo é de longa data, assim. A diferença para mim nessa vez é que eu me desloquei com a minha família. Eu tenho um filho pequenininho, eu tenho um marido, então todos nós nos deslocamos pelo meu intercâmbio. Foi uma experiência que a família abraçou com muito carinho, pensando que seria uma grande oportunidade de estudo para mim. Então, a gente veio. E isso que é diferente para mim, né? Esse deslocamento. E também porque eu nunca tinha saído, então, de Santa Catarina, né? Minhas experiências ficaram restritas ao meu estado ou ao sul do Brasil. Me deslocar para o Sudeste, me deslocar para Minas Gerais é uma experiência diferente para mim, pela cultura, tudo é diferente, né? Mas é uma experiência muito boa, enriquecedora, significativa. E Minas Gerais sempre foi um estado do país que eu queria conhecer. Eu sou historiadora de formação, então sempre, nunca pude vir aqui conhecer as cidades históricas, conhecer um pouco da história de Minas Gerais, que é tão cara para mim, né? Tão importante para a história do Brasil. E o Promob me possibilitou isso também. Além da minha pesquisa, ele me possibilitou o contato com isso que eu sempre sonhei.
Fala em pesquisa, qual que é o seu objeto de pesquisa?
Então, eu estou pesquisando, meu objeto de pesquisa se aproxima um pouco do que a Elaine tinha falado, do que a Mariluz estava pesquisando também em Aracaju, que eu estou pesquisando um pouco sobre educação rural. Então, a minha opção, o meu vir para cá, também tem a ver com isso, né? Hoje, na tarde de hoje, eu tive a oportunidade de conhecer a Fundação Helena Antipoff. E foi uma experiência também riquíssima, assim, que o programa me possibilitou isso, né? Eu tá hoje à tarde lá conhecendo a Fazenda do Rosário, conhecendo o trabalho da Helena Antipoff. Então, para a educação rural, que é minha temática de pesquisa, o estar aqui me possibilita ampliar esse leque. Novas fontes, novas possibilidades. Então, eu acho que só tenho a crescer.
Então, Tati, quais as disciplinas da UFMG que você tem feito e que você está fazendo neste semestre? Uhum. E o que elas têm contribuído para a sua pesquisa efetivamente?
Então, eu estou fazendo algumas disciplinas aqui. Uma delas, a Elaine já citou, que é a disciplina interinstitucional. Estou fazendo também a disciplina da Conferência do Pensar, Educação Pensar o Brasil. E estou fazendo uma disciplina de História e Historiografia da Educação. Eu acho que, no conjunto, todas essas disciplinas, elas só vieram a agregar no meu trabalho de pesquisa e em refinar o meu objeto, o meu projeto e minha tese. Porque aqui eu tive contato com leituras, com outros pesquisadores e com todo um arcabouço teórico diferente para mim, que eu não tinha contato no sul do Brasil. Então, tudo isso agregou positivamente e eu acho que está contribuindo para o meu trabalho.
Agora, Tati, do ponto de vista mais institucional, você vem de uma instituição co-irmã do sistema, uhum. né? Ou seja, Santa Catarina, também uma das grandes universidades brasileiras, mas sempre cada instituição dessa, apesar de ser uma universidade federal grande, conceituada, quando você vem para cá também, é sempre uma cultura institucional diferente, né?
Então,
o que te chama a atenção nessa cultura institucional da UFMG em relação a de onde você vem, de Santa Catarina?
Isso mesmo. O que que a UFMG te fala?
A primeira coisa que eu notei, além, claro, a UFMG é muito maior do que a universidade de onde eu venho, e tudo aqui se organiza diferente, talvez por essa imensidão, essa dimensão que ela tem. Mas a primeira coisa que me chamou atenção foi a FAI. A forma como
perguntar.
A FAI se organiza. Eu achei isso muito positivo, sabe? Eu achei que na área de educação, a FAI só tem a colaborar. Assim, os alunos que passam pela FAI, eles colocam a educação de fato como seu mote, sua pesquisa, seu interesse. E que a gente não vê em outras universidades com curso de licenciatura, que às vezes a licenciatura está um pouco em menor escala na universidade. A FAI, ela acho que representa uma forma de ver educação, de pensar a educação num patamar diferenciado. E isso eu notei quando cheguei aqui.
E a relação com a cidade, que essa é outra coisa, né? Que da universidade, a gente está, o seminário Pensar Educação, Pensar o Brasil, que é também uma disciplina que a Tatiana está fazendo, o tema desse ano é a universidade e a cidade. Como que você vê essa relação aí com a cidade, a universidade com a cidade, a sua experiência aqui em Belo Horizonte? Nesse
a
assim?
Minha experiência com a universidade
e a cidade.
Bom, eu acho que a experiência, primeiro, de estar em Belo Horizonte, estar numa cidade maior da onde eu venho, já é uma outra experiência de cidade que eu não tinha lá. Então, já é uma experiência significativa de aprender novas culturas, novas formas de ver a cidade e se locomover na cidade, grupos que circulam e como as pessoas compreendem um espaço urbano aqui em BH, que é um pouco diferente de lá. E a universidade, ela faz parte dessa cidade. As pessoas que estão circulando pela cidade fazem parte da universidade. Eu acho que a UFMG, ela representa um pouco Belo Horizonte. Ela é uma universidade tão antiga quase quanto a cidade e que tem uma representatividade muito boa para os moradores da cidade e não só da cidade. A UFMG, eu acho que ela representa Belo Horizonte no Brasil, né? Em pesquisa, em extensão, em ensino.
Que bom, nós estamos aqui conversando com a Tatiana Modeste, aluna do doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre que é uma intercambista do PROMOB, Projeto de Mobilidade e Programa de Mobilidade Estudantil e de Professores, coordenado pela professora Railane Navarro, lá da UNIT. Tatiana, muito obrigado pela sua presença.
Eu gostei muito de ouvi-la.
Ai, obrigada. Gostei muito de falar aqui também. Eu estava um pouco nervosa, mas eu acho que assim, eu gostei muito da participação. E eu quero dizer que essa experiência, ela só agregou positivamente, não só na minha vida, mas para a minha pesquisa. Eu acho que essa experiência de mobilidade acadêmica nos possibilita um trabalho melhor por causa da interação com os pesquisadores e o refinamento dos nossos objetos. Então, acho que os resultados só têm a pesquisa em educação só tem a ganhar com isso.
Ai, que bom.
Muito obrigada.
Obrigada.
E Yolanda, tem agora mais uma música?
Exatamente, vamos de Mercedes Sosa, sugestão da professora Ilka com Volver a Los 17.
Mas é de Violeta Parra.
Mas quem
canta? Quem canta? Por Mercedes. Mercedes Sosa.
100 anos, né?
Hoje, hoje nós estamos com que é aquela música anterior também.
Também é da Violeta Parra, né? Que você sugeriu. Então, 100 anos, né? Como nos disse o Tatá, da Violeta Parra, né? Nesses tempos tenebrosos, Violeta Parra.
Na voz de Mercedes
Na
Sosa.
Na voz de Mercedes Sosa.
Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Si va enredando.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
A secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães, disse hoje que o sistema de avaliação do ensino superior no Brasil é falho. Para Maria Helena, a educação superior brasileira ainda se encontra na contramão de tendências internacionais, que mantém o modelo instituído em 1968, na ditadura militar. A secretária participou hoje em Brasília das comemorações dos 80 anos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Investigação chega a 205 pessoas que teriam participado do massacre no presídio de Manaus em janeiro deste ano. Repórter Maíra Heine.
A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva de 205 pessoas que teriam envolvimento na morte de 56 detentos durante rebelião ocorrida em janeiro deste ano no Compage, o complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. A decisão acompanha parecer do Ministério Público do Estado. Foi determinada a prisão e custódia nos presídios federais de segurança máxima de 9 indiciados. Outros 159 encontram-se no sistema prisional amazonense em função de outros processos, e mais 37 estão foragidos. Os nomes dos acusados não serão divulgados porque o processo tramita em segredo de justiça. Em 1º de janeiro, 4 unidades do sistema prisional da capital amazonense sofreram motins. No total, 60 detentos foram mortos. Houve fuga em massa de 2 presídios. 184 presos conseguiram escapar. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
A partir de amanhã, até 6 de novembro, a Infraero vai mobilizar equipes de segurança e de operação para garantir que não haja interrupção no fluxo de atendimento aos passageiros nos aeroportos. A expectativa é que o movimento nos 59 terminais administrados pela Infraero aumente 4,2% no período e que aos embarques e desembarques movimente 1 milhão e 900 mil passageiros. Além do remanejamento das escalas de trabalho, manutenções preventivas das esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes vão garantir a fluidez do serviço nos terminais. A Petrobras informou nesta segunda-feira que já recebeu R$ 800 milhões de ressarcimento desde o início da Operação Lava Jato, em 2014. Em nota, a empresa disse que na sexta-feira recebeu R$ 81 milhões da empresa britânica Rolls-Royce, que informou acordo de leniência com o Ministério Público Federal no âmbito da Lava Jato. Outros dois acordos de colaboração premiada reforçaram o caixa da Petrobras em R$5.800.000, incluindo R$1.700.000 devolvidos pelo ex-diretor da área internacional Nestor Cerveró e R$4.100.000 pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado. 9.3, trabalhos técnicos Jaime Batista, edição Roberto Pisa. Apresentação Adalto Gouveia. Outras notícias às 10 horas.
ZYH 707.
Essa é a rádio FMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. FMG Educativa, a estação do conhecimento. FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:04, estamos de volta no Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Hoje, excepcionalmente, nós vamos mudar um pouquinho a ordem do programa, já que tem muita gente para falar conosco hoje. Hoje, nós, daqui a pouco, a gente tem as colunas Educação em Pauta e Pensando Bem. Hoje, especialmente, não teremos a agenda, nem os destaques do jornal Pensar Educação em Pauta, nem por isso você vai perder a última edição do jornal Pensar Educação em Pauta. Acesse lá www.pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Confira os artigos publicados na última sexta-feira. E nós continuamos o nosso papo sobre o Promob e a gente está com mais gente na linha. A Gabriela Albanaz Couto, ela que é doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina, já está na ponta da linha com a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Yolanda.
Boa noite, Gabriela. Seja bem-vinda.
Oi, Luciano. Saudade.
Ai, também, menina. E como é que andam as coisas por aí?
Tudo ótimo.
Você está em onde? Floripa?
Floripa, sim. Eu moro em Floripa.
Ah, que vida boa, hein? Gente, até esqueceu de falar com a Tati aqui, que sai do mar para vir para as montanhas, né?
Mas o mar é de montanhas também.
Foi uma experiência maravilhosa.
E como é que você avalia a sua... Você esteve aqui durante um mês aí na passagem do primeiro para o segundo semestre, não é isso, Gabriela?
Isso. Foram 34 dias que compreenderam a SBPC, a realização da SBPC no campus da UFMG, até o início do segundo semestre, né, onde eu ainda pude acompanhar algumas atividades.
E que avaliação que você faz dessa sua estadia aqui conosco?
Olha, Luciano, eu avalio muito positivamente. Para mim foi uma oportunidade em várias direções, né? Primeiramente, estar num programa como o da UFMG, um programa tão bem estruturado, com tantas possibilidades. Uma instituição como a UFMG, né, com essa rede de bibliotecas, com toda a vida cultural que a própria universidade oferece. Eu pude participar do Festival de Inverno, por exemplo, onde eu fiz mini cursos, assisti a peças, shows, oficina de dança de salão, uma infinidade de atividades culturais. E possibilidades para minha pesquisa, muitas, assim, desde levantamento bibliográfico, palestras, colóquios que eu participei, enfim, muitas coisas, então não poderia ser mais positivo.
A Ilka está querendo fazer uma pergunta para você.
Ah, Gabriela, você não pode deixar de esquecer do nosso café com Pensar e também nossa experiência com as obras raras. O que é que você tem a dizer sobre isso aí?
Então, foi nosso primeiro dia do intercâmbio, assim, e para mim, eu brinco que eu já poderia ter voltado para casa depois daquele dia, porque foi um dia de intenso aprendizado. Em relação ao café, né, nós tivemos essa atividade onde o grupo recebeu a professora Ângela Marques, que é do programa de pós-graduação em comunicação social da UFMG, e a fala dela, assim, veio muito a calhar para minha pesquisa e lançou uma série de novas referências, as quais eu no momento estou estudando, estou percorrendo. Então, para mim foi muito rica aquela manhã com ela.
Pensar na ralé, né?
E abrir também uma porta aí de futuros trabalhos com ela, de publicações, né? A gente tem conversado sobre essas possibilidades. E a visita ao setor de obras raras da biblioteca da UFMG, todo documentado também em fotos, em relatos. É, ter acesso a esse material, que é algo que a gente não tem na nossa universidade, né? Embora seja uma universidade federal, grande, mas a gente poder ver obras do século XVII, do século XVI, poder manusear essas obras, é maravilhoso.
Agora, Gabriela, uma última pergunta para você. Você está envolvida também no Promob, na organização, no site do projeto, Pensar a Educação, lá na aba do Promob, de um registro dessa experiência. Como é que tem funcionado isso?
Então, nós organizamos da seguinte maneira, professor. Semanalmente, né, às quartas-feiras, nós lançamos um texto novo, um relato de experiência dos intercambistas, carinhosamente chamados de promobistas. As pessoas enviam os relatos para mim, eu faço uma primeira leitura e organizo uma agenda dessas publicações, né? Então, eu recebo esses textos com alguns dias de antecedência, vou organizando isso dentro de um cronograma, envio para o Mauro, que é o responsável pelo site. Sempre vai um relato junto com uma fotografia, tentando contemplar os relatos de todos os participantes.
Ai, que bom, que bom.
Ao longo desses 2 anos de projeto, né? Então tem relatos das missões de estudo, dos colóquios de verão, de inverno, e relatos meus, da Tatiane e do Gustavo, que fizemos o intercâmbio ao mesmo tempo, então nós temos produzido juntos. Nesse sentido, a experiência do site também tem possibilitado essa escrita coletiva.
Que bom. Gabriela, muito obrigado pela sua presença, pela sua conversa aqui conosco. Obrigado pelo trabalho dentro do Promob e do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, que você possa vir aqui outras vezes. Muito obrigado. Boa noite.
Eu agradeço. Boa noite.
Então, da Gabriela, lá de Santa Catarina, nós voltamos aqui para o estúdio para conversar com mais um promobista. Tá vendo? Promobista.
Carinhosamente chamado.
Isso.
Né?
Gustavo Santos, aluno do doutorado da UNIT. Gustavo, boa noite.
Boa noite, professor Luciano. Boa noite, professora Ilka. É um prazer estar aqui na rádio, conversando e compartilhando um pouco com vocês a minha experiência aqui no Promob, na UFMG, em Minas Gerais.
Uma das experiências que você participou aqui com a gente, ou tem participado com a gente, é daquilo que a gente chama dos colóquios de verão lá em Lavras Novas, né, Gustavo? O que te pareceu essa experiência aqui de intercâmbio lá de Lavras Novas?
Então, isso mesmo, professor. Minha experiência com o Promob, ela é anterior a essa estadia minha aqui mais prolongada na UFMG e na cidade de Belo Horizonte, né? Em 2016, eu tive a oportunidade e a experiência de participar do colóquio de verão que ocorreu lá em Lavras Novas com o professor Fausto Brito. E no ano seguinte também, que no caso esse ano, né, em 2017, participei do colóquio de verão também com a professora Ângela Alonso e a Cláudia Moyor, que estava lá conosco discutindo temáticas tão importantes e tão pertinentes, sobretudo para a minha pesquisa, né? A professora Ângela, eu utilizo ela como referência e as categorias que ela utiliza nos trabalhos dela e o tema, sobretudo, da escravidão que ela trabalha e que ela nos apresentou lá, que também são muito caros e importantes para a minha pesquisa. Então, esses colóquios, ele pôde propiciar a minha pesquisa um olhar mais apurado, mais afinado, principalmente no que diz respeito ao meu objeto de pesquisa e o tratamento com as fontes. Né?
E aí agora você está aqui 6 meses conosco aqui, vivendo Belo Horizonte. O que está te parecendo viver Belo Horizonte, viver o UFMG?
Então, como você diz, é uma vivência, né, que eu posso classificar ou apresentar essa experiência sobre duas vertentes, né? Uma mais ligada ao que diz respeito ao conhecimento acadêmico, científico, né? Que é a experiência cursando as disciplinas, que já foi aqui apresentada e falada pelas minhas colegas, e vivenciando aquilo que o GEP proporciona nas atividades diárias, nas bibliotecas, no espaço da própria UMG, da própria UFMG, que para mim já é um aprendizado, né? E a outra vertente é estar numa cidade, né, tão grande, tão, com a diversidade cultural tão rica, e estar participando e se envolvendo no que essa cidade tem a oferecer.
Que bom, que bom. Além disso, o Gustavo, ele não falou, não, mas ele está acompanhando a minha disciplina, terça-feira, 7:30 da manhã, o Gustavo está lá.
Que está sendo outra experiência também, muito importante para mim, né? Que é estar dialogando, porque lá na Universidade Tiradentes já tem estagiado, mas sobretudo no curso de História. E aqui, estagiando e acompanhando as suas aulas e participando e ministrando algumas aulas também com você, eu estou tendo a oportunidade de discutir temas que até então para mim era desconhecido, sem tanto aprofundamento na minha vida, como diz respeito à educação inclusiva, educação infantil, que a gente discute essas
que
aulas.
Bom, que bom que está sendo, que está gostando. Que bom que a experiência do Promove está permitindo isso tudo, né, Ilka? E a Yolanda está chamando a atenção ali que o nosso tempo vai se esgotando, a gente já invadiu a segunda área do programa. Só queria, Yolanda, só registrar, porque duas coisas. Uma, que quem quiser acompanhar mais as experiências do Promove, Pensar Educação, entrar no site do Pensar Educação, tem uma aba lá na pesquisa, e na pesquisa chama atenção para esse intercâmbio. Segundo, que além disso tudo, o Promove já tem 3 livros, né? Tem um já publicado, tem 2 em preparação, um outro dossiê que sairá na Cadernos de História e Educação lá da UFF. Então, além de propiciar isso tudo, uma vasta produção acadêmica.
Nós ainda estamos pensando em organizar um outro dossiê, né?
Quem sabe aí, ó.
Isso aí, nós estamos aí na pesquisa.
E queria registrar aqui a presença no estúdio conosco da Alessandra Aguiar, que é aluna da pedagogia e que está fazendo o estágio dela aqui no Pensar. Boa noite, Alessandra.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite a todos que estão escutando a rádio.
Espero que você esteja gostando. E Yolanda?
Encerramos com mais uma canção de Mercedes Sosa, essa sugestão do Gustavo, que sugeriu que a gente cantasse Eu Só Peço a Deus, e nesse caso é uma gravação da Mercedes Sosa com a Beth Carvalho.
Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre dia solitário sem ter feito o que eu queria. Que injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Seja diferente.
Deus, que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não esqueça facilmente. Eu só peço, Deus, que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir, ver se enganado, pra viver uma cultura diferente. Sou exilio a Deus, que a guerra não me seja indiferente. Eis um monstro grande e pisa fuerte.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.